Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Pensando nisso também, né, refletindo sobre essa carta, a gente também criou o Núcleo Jovem no Comitê em 2016 para fazer esse diálogo com a juventude do mundo todo também, né? Porque para os territórios, para as identidades, o papel do jovem é muito estratégico, é muito importante, né? Não existe território sem juventude, porque os nossos, né, as gerações passadas que fizeram muito também e que continuam sendo importante base, né, da história oral dessas comunidades, mas já estão cansadas, né, já querem descansar e passar o bastão, como elas dizem, eu já quero passar o bastão. Então a gente precisa ter, né, essa juventude disposta. Eu acho que o comitê é um ponto de apoio, né, para essa juventude também. A gente faz esse trabalho com esse olhar, né, voltado muito para a juventude e para mulheres, né? Então, mulheres no sentido do quanto ainda existe de desafio, né? Então, o nosso objetivo também é, né, fortalecer os movimentos de mulheres da floresta. E para isso, né, a gente trabalha com comunicação, com jovens comunicadoras, a gente trabalha com formação política, sobretudo. A gente acha muito importante, né, a formação política de juventude, seja de mulheres também, e principalmente de juventude, porque a gente está falando de um movimento que criou as reservas extrativistas, um movimento liderado pelo meu pai lá em 80, que criou as reservas extrativistas, que são territórios importantíssimos, que garantem um modo de vida, que garantem segurança às pessoas, às mulheres, né? E que também são parte dessa solução climática. Uma reserva extrativista, por exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes, né? Que é a segunda maior reserva extrativista do Brasil, com quase 1 milhão de hectares, com mais de 3 mil famílias morando nela, fazendo um trabalho incrível, que a partir do seu conhecimento tradicional, a partir da forma como se relacionam com essa floresta, também são guardiões desse lugar, né? Então, essa reserva extrativista, se ela não estivesse lá onde ela está hoje, ela está localizada no Arco do Desmatamento no Acre, era 1 milhão de hectares de floresta que a gente já não teria, né? Ela hoje está ameaçada, cercada de fazenda por todos os lados, com projetos de lei também que pretendem fragilizar, mas ela está lá e ela tem liderança, e as lideranças que ainda estão lá, companheiros do meu pai, companheiras do meu pai, é quem garante que essa resex ainda exista. Pois bem, e aí o nosso trabalho parte disso, né, para ajudar na defesa do que ele nos deixa de legado, porque a gente entende, né, a importância desse legado para a presente e para as futuras gerações. Eu acho que eu esqueci a segunda parte da sua questão.
Então, eu queria fazer assim uma pequena provocação a respeito de uma comparação de tempo. Se porventura, eu tenho certeza que tudo que você quis dizer é que começa com um acolhimento, né, da pessoa, do ser humano, das circunstâncias que lhe cabem, da ambiência em que vive, da luta em que resiste, e daí tem o processo elucidativo, informativo, educacional, comunicativo, tudo isso que eu parabenizo muito, né, por vocês tomarem essa iniciativa. Mas a minha pergunta era se, porventura, isso houve alguma mudança em governos passados. Eu sei que...
Sim. Importante a gente trazer isso. Logicamente que nenhum governo se compara ao último governo de extrema-direita, claro, principalmente para as pessoas, né, dos territórios.
Desculpa, Angela, desculpa te cortar, bem rapidinho. Desculpa te cortar. Olha, aqui é um espaço extremamente denunciativo. Então, porventura, se você tiver qualquer coisa para acusar, para denunciar, você fica à vontade, que esses microfones são seus e livres.
Que ótimo. Então, assim, né, nada tinha nos preparado para esse último governo de extrema-direita, né, que fez um desmonte completo das políticas socioambientais, né, e que promoveu um sentimento de impunidade. Isso fez com que a violência aumentasse sobremaneira, principalmente contra povos indígenas, contra, né, quilombolas, contra ribeirinhos extrativistas, né, contra as populações das periferias das cidades também, né. Não é caso de dizer que a gente foi invisibilizado. Não, né? A gente foi muito visibilizado para as violências, para as maldades desse último governo. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu recorrente, né, de 2017 até 2020, 2022, 2021, foi o aumento, né, no desmatamento da Amazônia, sobretudo, por exemplo, e eu falo da Reserva Chico Mendes, ela foi uma das unidades de conservação mais desmatada durante o governo Bolsonaro, né? Isso, agora em 2023, né, a gente teve uma queda nesse desmatamento. E eu falo desmatamento, ele vem, ele traz uma série de consequências, né? Além de ser um dos fatores do aumento do efeito estufa, logicamente, né, ele também é um fator de devastação da floresta, do ponto de vista também que até a floresta que permanece, ela vai perdendo, né, a sua força, sua força sistêmica, né, de manter a umidade. Então, por exemplo, o ano passado, as pessoas começaram a sentir que as nascentes d'água estavam secando, né, devido às fortes estiagens provocadas pelo desmatamento e pelas queimadas. Então, isso traz um resultado, traz um impacto muito forte, né? Então, é possível sentir a mudança do governo, no fortalecimento dos órgãos, né, ambientais, na redução, né, na entrega de resultados mesmo, né? Pode ser que em alguns setores isso não tenha conseguido ainda ser palpável, mas para a gente aqui na Amazônia, né, foi sentir e é perceptível assim, né? Então a gente já está sentindo que esse período, né, do ano passado, aliás, essa grande seca foi em 2022. O ano passado a gente já sentiu assim, né, uma coisa mais leve, menos calor, inclusive, né, porque em agosto e setembro são os períodos de queimada. Então nesse período, nesse mês de setembro, é terrível aqui pra gente, né? Então assim, agora a gente sabe que é urgente, né, medidas, ações para adaptação climática, para mitigação climática. Mitigar talvez nem seja mais o caso. Sim. É adaptação climática mesmo. Né? E como é que a gente pensa um governo que é progressista, que eu ajudei a eleger, com uma bancada extremamente reacionária, retrógrada, né, vendida, que só defende os interesses do agronegócio, né, da mineração, ou seja, o interesse do sistema capitalista que domina, que predomina, que está entranhado ali, né, nas nossas no poder público, né? Isso é incrível. A gente está em ano de eleição, então a gente precisa refletir. Aliás, eu venho falando que a gente precisa falar de eleição, da importância do nosso voto todos os dias, não é só em ano de eleição, não, né? Porque a gente acaba fazendo isso de forma um tanto errada, mas também isso é um projeto do sistema, ficar enchendo a gente com BBBs, com não sei o quê, né, e tirando o foco daquilo que realmente importa. Então a gente está em ano de eleição, né? E embora seja municipal, é muito estratégico para a gente olhar, por exemplo, né, o Acre está saindo agora da sua segunda maior enchente desde que aqui esses dados começaram a ser registrados, né? Então foram quase 18 metros de água acima, né, do nível normal do rio. atingiu milhares de famílias, isso menos de um ano depois de uma grande enchente, que foi a terceira, né? Que na época era a terceira, né? E agora eu já nem sei mais que é, porque essa de agora foi muito maior, né? E, ou seja, ano a ano a gente vai tendo que se adaptar com essa realidade, que é a realidade dos extremos climáticos, né? Só que quem está, né, assim com a bunda sentada lá no parlamento, em sua grande maioria, está pouco se lixando para isso, porque o que eles querem é cada vez mais o lucro, né? O lucro em cima do lucro. E aí o que, que você está vendo hoje lá, né? A bancada BBB pedindo impeachment, né, da Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena que está lá ocupando um lugar, né, que é de direito, é reparação, né, histórica isso. Mas eles não admitem, né, essa bancada machista, branca, né, elitista. Como que vai, né, permitir que uma mulher, uma liderança incrível como é Sônia Guajajara, que representa nacional e internacionalmente os povos indígenas de todo o Brasil, ousa assumir esse espaço, né, nessa sociedade machista? Então, caros amigos e amigas e amigues, é isso, esse ano é ano de eleição, vamos fazer valer o poder do nosso voto, vamos eleger quem de fato nos representa, representa as nossas pautas. Abaixo a bancada BBB, salve a bancada do Cocá, a bancada das pretas, das LGBTQIAPN+, das mulheres camponesas, das mulheres, né, extrativistas, dessas mulheres, desses segmentos que sempre foram invisibilizados e colocados à margem das políticas públicas e dos direitos.
Sensacional, sensacional. Uma salva de palmas para Ângela Mendes. Espetacular. Eu também concordo contigo, Ângela. A política tem que ser discutida em todos os momentos. Mas, infelizmente, é mais na época de eleição que o debate público começa a tomar um pouco mais de forma, principalmente fruto dos aparelhos ideológicos do Estado que nos metralham com esses que você estava falando, BBBs e todas essas coisas. Nada contra quem assiste, viu? Pelo amor de Deus. Cada um pode se entreter com aquilo que quiser. Agora, a questão é você ficar dissociado do que é a verdadeira luta. Diria eu mais, Ângela, aqui no nosso programa não somos radicais, porém somos irredutíveis. A diferença entre radical e irredutível é que o radical ele não tem tamanho e não tem medida para defender aquilo que existe, que ele existe ou que ele defende. A gente não, a gente tem até uma linha. Eu não tenho, não tenho apego algum em ser convencido de alguma outra ideia. Mas dentro desse país que se repete citando Dom Helder Câmara, eu não acho que exista saída fora da esquerda. E a esquerda é a rebelião, é a revolta, é o contrário, é a oposição, é o subversivo, é o diferente. Por isso que nessas eleições nós temos que deixar muito claro quem somos, sem precisar falar se somos esquerdas, isso, somos assim, assado, que cores nós somos. Não, nós somos aqueles que lutam pelos direitos humanos, esse coração gigante, esse abraço fraterno enorme que a esquerda e os direitos humanos têm. Puxando tudo isso que eu falei, eu gostaria de fazer um link para fazer mais uma pergunta para você. O legado do seu pai, como foi o legado? Como foi defendido o legado do seu pai? A gente se lembra que, posteriormente ao assassinato dele, o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando estava lá, ele, dentre as palavras que ele diz, ele algumas delas é assim, dois pontos aspas, estes que mataram Chico Mendes são tão burros que acho que vão acabar com a luta de Chico Mendes ao matar Chico Mendes. Porque os mesmos que mataram Chico Mendes foram os mesmos que mataram Jesus Cristo, foram os mesmos que mataram Tiradentes. E por que não foram os mesmos que mataram Marielle também Ângela Mendes, com certeza. Então eu gostaria que você pudesse nos contar e nos falar um pouco sobre o legado de Chico Mendes. Aqui em Curitiba a gente tem um bosque chamado Bosque Gutierrez, que tem um memorial do Chico Mendes lá, que é muito importante, gosto muito daquele lugar. Mas desculpa, falei demais. Ah, o microfone é seu.
Ah, não, que isso. De fato, assim como meu pai, né, ele defendeu esse legado com a vida, como todo mundo sabe. Assim como foi com Maria, né, do Espírito Santo, com a irmã Dorothy, né, com, né, a irmã Bernadette, porque também a luta dela era pelo território, era pela identidade, né, o direito à identidade. Então muitas vidas tombaram, né, nessa luta. O que o pai nos deixa de legado, eu diria que é incrível. Ele nos deixa legados que são, né, muito palpáveis, muito concretos, mas ele deixa legados que são muito simbólicos, né? É a capacidade que ele tinha de, mesmo sendo uma pessoa simples da floresta, que estudou com Euclides Távora, né, um comunista, que formou essa personalidade dele, né? Ele, os amigos, né, os companheiros que conviveram muito com ele, porque eu não convivi o suficiente com ele, contam da capacidade que ele tinha, né, de reunir aliados, de reunir parceiros para essa causa. Acho que por isso que essa causa ganhou o mundo, né, ganhou tanta gente, né, admirando, assim. Ele conseguiu, acho que, pensar para além do tempo dele, fez essa carta para a juventude, né, falando dessa revolução da juventude, e ele conseguiu muito deixar um legado que foi construído, né, com esse pensamento filosófico da coletividade. Por exemplo, as próprias reservas extrativistas, que foi, inclusive, fruto da Aliança dos Povos da Floresta. A Aliança dos Povos da Floresta é uma aliança, né, que ela tem um poder muito grande, né, ela tem uma coisa assim muito forte, porque do ponto de vista, inclusive talvez da psicologia, porque indígenas e extrativistas eram dois segmentos que foram historicamente, né, conduzidos a conflitos, né, a disputas, gerando morte, gerando ataques, gerando violência, né? Então, depois, nesse entendimento de que os inimigos comuns eram mais, né, eram mais espertos, tinham mais poder, a aliança foi pensada no sentido, né, de ser um movimento de resistência a esses inimigos comuns, que são mesmo até hoje, que são os fazendeiros, que querem, né, tirar essas populações da Amazônia, né, para explorar o território, seja para mineração, seja para o gado, né, os grileiros, madeireiros, né, essa turma, os grandes latifundiários, que foram, que continuam perpetrando as grandes violências e ameaças contra as populações da floresta e contra, né, a própria floresta, já fazia isso naquela época. E sempre tiveram apoio, né? Enfim, e aí a aliança também tinha um cunho, né, de um olhar progressista também, de um olhar de uma agenda política para a conquista do território, né, de fortalecimento do território, de fortalecimento da identidade, e foi uma aliança pragmática que durou um tempo, né, aí cerca de 5, 6 anos, e que nesse tempo foram criadas, demarcadas terras indígenas, foi criado o conceito, nessa relação foi criado o conceito das reservas extrativistas. As reservas extrativistas estão inspiradas no modelo de território indígena, né? Hoje são cerca de 66 reservas extrativistas de gestão federal, mais quase 47 a 50 de gestão de governos estaduais, né, somando aí cerca de 20, 25 milhões de hectares de floresta, só as RESEX, porque a gente tem outros modelos de território de uso coletivo que foram inspirados na RESEX, né? É uma cadeia do bem, São terras indígenas que inspiram as RESECs, que inspiram as RDS, Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os projetos de assentamento diferenciado, ou seja, todos os territórios que foram criados, né, com pessoas dentro.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.